Fala galera, beleza? Gusmar Júnior com meu brother Hernani Moraes e novamente com uma convidada ilustre para gravar mais um episódio do Papo de Pedal.
Isso aí galera, estamos aí com vocês mais uma vez trazendo para vocês o Fisiopapo, onde a Tânia vai tirar algumas dúvidas aí para gente. Conta para gente, Tânia.
Fala pessoal, mais uma vez um prazer enorme estar aqui, compartilhar um pouquinho mais do conhecimento, trocar umas ideias. E hoje o assunto vai ser um tanto quanto polêmico, com algumas dúvidas. A gente vai falar um pouquinho sobre alongamento.
Foi legal você falar polêmico, porque o Hernani, ele fica falando que eu sou polêmico, que eu gosto de falar de coisa polêmica. Tá vendo, Hernani? Agora tem outra pessoa pra você falar, não sou só eu.
Eu tô achando que ela vai puxar a orelha de nós dois.
É, pois então, né?
Sorte que ela mora longe.
É. Salve.
É, Tânia, vou fazer então, já que o assunto é polêmico, vou começar com a primeira questão aqui. Que eu sempre ouço muita discussão, ou leio uma hora A e uma hora B. Alongamento, antes ou depois do treino?
Então, essa é uma dúvida que muitas pessoas têm, né? Mas eu acho que antes de eu falar sobre a relação do treino, é importante esclarecer qual que é o objetivo do alongamento. Porque quando a gente fala em treino, a gente pensa em ou aquecimento ou recuperação muscular, né? E antes, o alongamento não seria o mais interessante. Ele até pode ser utilizado de uma forma mais dinâmica. O que isso quer dizer? Não é aquele alongamento que tu vai ficar paradinho, sabe? Tu vai fazer alguns movimentos. Mas no ciclismo, de modo geral, existem outras formas de aquecer, né? Porque ele entraria como um aquecimento, que até é um assunto interessante para um próximo momento, falar um pouquinho sobre aquecimento. E já depois do treino, o alongamento ele entra no sentido de amenizar o desconforto muscular. Nesse sentido, porque a recuperação muscular, o próprio corpo já faz através de um bom descanso e alimentação, então o alongamento vai ajudar a aliviar aquelas dores que ficam após um treino um pouco mais intenso ou após uma competição, né? Então, se for antes ou depois, é depois, mas de uma forma mais suave, tu não vai esticar o teu músculo ao extremo, né? E não vai focar tanto nesse alongamento após o treino.
Ah, interessante.
E, Tânia, uma dúvida agora que você mencionou essa questão, por exemplo, algumas pessoas sentem cãibra durante a pedalada ou até depois e tudo mais. Sempre fica aquela dor muscular, de repente, vamos supor, a pessoa teve uma cãibra na posterior.
Sim.
Aí, no dia seguinte, aquilo tá intocável, o músculo tá super dolorido. Um alongamento, de repente, não tão agressivo, ajuda também a aliviar essas dores?
Ajuda. E até mesmo durante a pedalada, se vier sentir a cãibra, pode usar o alongamento também. Normalmente vai ser ou um alongamento ou uma massagem no músculo, né? Digamos que seja na panturrilha ou na posterior, uma massagem circular ela vai ajudar. E após, no dia seguinte, normalmente é o dia que tu vai sentir esse maior desconforto, o alongamento ele vai entrar também para amenizar esse desconforto gerado pela cãibra.
Legal, interessante.
Foi legal você falar durante a atividade, porque eu vou levar, como a Hernani sempre costuma dizer, pro lado da competição. Eu já vi, já assisti, já estive presente, já vi imagens.
Uhum.
Essas provas assim muito longas, 6 horas, 12 horas, 24 horas, que realmente o pessoal para, faz lá uma massagem, mas também tem muito do alongamento durante ali, entendeu? Principalmente
sim,
se for em equipe, se for ter um rodízio, assim, dos atletas
sim,
e tal.
Sim. Ele vai entrar como... mais no sentido mesmo de aliviar o desconforto. Em recuperação, a questão de ácido lático, isso aí, o alongamento não tem um efeito muito grande. É mais em relação à sensação de alívio de dor mesmo. Mas se usa, sim, com certeza. Principalmente nessas provas longas, né?
Com certeza. E a relação de alongamento com performance?
Ah, isso é muito legal. Porque as pessoas...
Esse assunto me interessa, sabe?
Ah, eu senti uma maldade nessa pergunta, não sei porquê.
Então, né? É porque o alongamento, de modo geral, as pessoas elas acabam negligenciando o alongamento. Ah, não vou alongar, né? Não precisa... Mas poucos entendem a importância dele para a performance, principalmente para a performance, né? Porque quando se fala em performance, pequenos detalhes fazem grandes diferenças. E isso é bem interessante até porque no dia a dia acabo presenciando isso e é legal porque os ciclistas eles relatam, né? De quando você tem um encurtamento muscular, né? Porque se a gente fala de alongamento, a gente vai falar também sobre flexibilidade, melhorar a tua flexibilidade. Então, a partir do momento que tu tens uma perna mais encurtada que a outra, tu, muitas vezes a perna mais encurtada vai aplicar menos potência do que a que está mais alongada. Ou você vai gerar um tipo de compensação no quadril, quando a gente fala em encurtamento muscular nas pernas, né? Se você tem, por exemplo, uma redução da flexibilidade de tornozelo, a posição do teu pé, ela pode ficar errada e, consequentemente, isso pode influenciar principalmente na aplicação de força, né? Tu não, se a pessoa é muito encurtada, que é bem comum no ciclismo, ela não vai conseguir fazer, não vai conseguir aproveitar o movimento da pedalada de forma completa, né? Porque não tem a flexibilidade para trabalhar todo o movimento que o joelho, que o quadril consegue fazer. Então, faz bastante diferença. No dia a dia, quando eu observo em ciclistas que existe um encurtamento significativo, seja ele, por exemplo, nas pernas de forma bilateral ou só de um lado, e a gente começa a trabalhar, o alongamento dá uma diferença gritante. Então, sim, tem muita relação com performance, você trabalhar o alongamento para melhorar a flexibilidade. E até, muitas vezes, eu super recomendo que as pessoas façam o bike fit, né? Mas, muitas vezes, a pessoa tem alguma queixa ou quer melhorar no seu desempenho, mas o problema não necessariamente está na bike, pode ser um encurtamento muscular, por exemplo, né? Então, eu bato bastante nessa tecla, que faz bastante diferença, sabe? Trabalhar o alongamento, principalmente para quem quer performance. Tá fazendo? Tá
cara,
alongando?
Engraçado. Você tá tão longe, mas parece que você tem um espião aqui dentro, aqui na minha casa.
Não, ainda bem que ela
rapaz,
falou.
Rapaz, tô com dificuldade
de alongar. Pra performance. Eu não tenho nada com performance, eu não quero nem saber de alongar.
Não, então, mas aí, do outro lado também.
Por algum acaso você pegou o contato da minha esposa, ela tá te dando informação privilegiada, alguma coisa assim, não?
Ah, não. Tem alguém te sabotando, Guzmar.
Tá, me entregaram. Mas eu vou fazer isso.
Eu tenho uma experiência, Tânia, com a questão de postura na bike, relacionada até esse desconforto ao pedalar, que de repente, certo, depois do que você falou, fez um pouco de sentido. Eu, há um tempo atrás, eu sempre tive assim, a vontade de andar com o banco mais alto. E a gente queria colocar o banco alto e não colocar na altura correta, vamos dizer assim. E o que acontecia? Eu sempre tive muita cãibra quando eu andava dessa forma, porque eu andava com o selim mais alto do que o ideal e tentava usar uma mesa mais agressiva, com uma postura muito negativa, vamos dizer assim. E eu sou uma pessoa altamente encurtada, acredito eu. Com isso, eu acho que eu crio também o quê? Uma postura na bicicleta que ela propicia muito mais eu ter cãibra, no caso, né? Por eu ser encurtado e estar numa posição que eu tô forçando, né?
Com certeza. Influencia diretamente. Tanto nas cãibras, né? Pra ti pode aparecer na forma de cãibras, como, por exemplo, dores lombares. Tem muita relação com o encurtamento muscular de toda a região posterior de perna, desde a planta do pé, né? Então, com certeza tem relação, sim.
E eu lembro que eu pesquisando alguma vez, eu li alguma coisa sobre, vamos supor, a pessoa que é encurtada, se ela se mantém numa posição muito agachada na bicicleta, ela também sente mais dificuldade para, acho que alguma coisa de irrigar a irrigação sanguínea na parte dos membros inferiores. Faz algum sentido também ou não?
Faz sentido também. Até porque, principalmente no ciclista, em relação à posição do quadril e da lombar. Se você tem um encurtamento, a tendência é que você não use o lugar certo da região do quadril para assentar. E aí pode fazer compressão vascular, pode fazer compressão nervosa, né? E além da própria tensão muscular pela posição, né? Tem gente que tem um baita de um encurtamento, que às vezes eu avalio, e não necessariamente vai ter obrigatoriamente uma dor, mas na sua grande maioria, sim, em algum lugar reflete. Às vezes é lá no pé, um desconforto lá no pé, por um encurtamento da região do bumbum ou posterior de coxa. Porque acaba que tudo está interligado.
Muito bom. Hoje em dia, a gente vê muito... Fala, Gujuá.
Pode falar, vai lá.
Não, só para finalizar, é porque eu vejo isso, que hoje em dia a gente vê muita gente nas bikes 29, até isso se acentuou, usando mesas negativas, né?
Sim,
tipo, tem
muito.
Tem mesa hoje em dia 30 graus negativos, menos sim. 17, então assim, parece que o cara quer ter bike racing, mas ele não tá, tipo, preparado para andar numa bike 100% racing.
Não, tu vai olhar a postura das pessoas, eu, né, como fisioterapeuta, acaba avaliando algumas coisas. E tu vai avaliar a postura? Nossa senhora! E aí é só tu trocar uma ideia, às vezes, com a pessoa que vem as queixas. Seja de dor lombar, cãibras, dores no joelho, né? Porque não tem a flexibilidade para se manter naquela posição por muito tempo. E aí começam as compensações.
Perfeito.
Compensações podem ser descompensações também, né?
Isso.
Você já tá pensando na performance, não tá?
Lógico.
Sabia. Semana que vem ele vai querer uma mesa.
Você tinha dúvida disso, cara?
Semana que vem ele vai tirar a mesa menos 17 e vai botar uma menos 10, que é pra estar quanto.
Renan, você tinha outra pergunta aí na pauta aí?
Não, me perdi agora, rapaz. Bem, então,
não,
eu
tô perguntando
lá.
Porque ele falou a semana toda comigo, Tânia, de pauta. Ah. Falei, cara, não sei pra que fazer pauta. A gente não segue pra que a gente vai fazer pauta, cara. Não adianta.
A gente
bem,
só fica.
Então, deixa eu fazer uma pergunta
confortável.
Deixa eu fazer uma pergunta enquanto ele se acha na pauta dele. O alongamento, ele pode ser feito com intuito preventivo? E se sim, assim, o que que muda quando ele é feito de forma preventiva? Quantas vezes na semana? Quanto a pessoa está exagerando, está fazendo demais? Rola disso, Tânia?
Sim. Esse é o ponto que eu considero mais importante. Porque quando a gente fala de alongamento, por exemplo, após um treino, após uma competição, ele vai ser um alongamento mais tranquilo, mais superficial, como eu comentei antes. E se tu queres melhorar a tua flexibilidade, observou, bah, eu tenho um encurtamento, tá me prejudicando, tu vai ter que trabalhar com a prevenção no sentido de fazer esse trabalho de alongamento semanalmente. É como o teu treino com a bicicleta, o teu treino de reforço muscular. Ele, para você melhorar o alongamento, e isso eu acredito que influencia para as pessoas não demonstrarem tanto interesse, porque os resultados eles não vêm de uma semana para outra. Né? Você tem que ser um pouco consistente para perceber que a tua flexibilidade, que o teu encurtamento está melhorando, né? E é o que eu sempre recomendo, porque não adianta tu alongar uma, duas vezes ou uma vez a cada 15 dias que tu não vai observar nenhum tipo de resultado, né? E quanto que tu perguntou a frequência, vai depender muito da tua, de como é a tua rotina de treinos, né? Eu, por exemplo, pedalo em média de 4 a 5 vezes na semana. Então eu alongo, tiro um tempo para alongar 2 vezes. Uma dessas vezes eu faço em casa, eu já tenho o meu dia, né? Segunda-feira é um dos dias que eu utilizo para trabalhar o alongamento. E no outro momento eu faço yoga, né? Que não necessariamente a pessoa vai ter que fazer yoga, pilates, são ótimos, né? Recomendo se a pessoa quiser fazer esse trabalho de flexibilidade, mas é tão simples que tu pode fazer em casa, não precisa de muita coisa, né? Então, um desses meus treinos de flexibilidade eu faço em casa e gira em torno de uns 20, 30 minutos, bem alongadinho, com uma sequência que eu trabalho com ciclistas mesmo, especificamente para músculos que nos ciclistas tendem a se encurtar e tem um resultado muito bom. Desde o momento que eu faço, né, esses alongamentos, eu senti bastante diferença. Na prática mesmo, né, pedalando.
Sim. E em que momento isso passa a ser, vamos dizer, um exagero ou o pessoal começa a fazer em hora errada? Por exemplo, fazer em dias de treino muito forte,
ou fazer
na véspera de um treino muito forte, ou, ah, não, eu faço todos os dias na semana. Porque tem um ponto que ele passa a talvez não fazer tão bem?
Dizer que o alongamento vai fazer mal é só se a pessoa exagerar muito, né? Então, não tem a necessidade da pessoa se alongar todo dia, né? 7 dias na semana ou todo dia que treina. Sim, pode fazer o alongamento após o treino para recuperação da dor, mas para flexibilidade, não. Então, se tu fizer uma vez na semana, eu digo, já tá no lucro, né? Mas eu acredito que no máximo umas 3 vezes na semana. Vai depender muito da intensidade. E aí tem que justamente analisar. Tu não vai fazer um alongamento antes de treinar, né? Que seja uma hora antes. Ainda mais se for um treino muito forte. Só em casos muito específicos, se às vezes a pessoa tem algum histórico de dor. Mas de modo geral, tu não vai fazer esse alongamento antes. E tens que tentar, porque tu não vai ficar dolorido depois de uma sequência de alongamento, né? Diferente do que quando tu faz um reforço muscular, às vezes tu vai ficar dolorido. Mas é bom conciliar com dias em que o teu treino não é tão puxado, que tu vai conseguir destinar um tempo melhor para fazer esse treino de flexibilidade.
Perfeito.
Show. Tânia, eu tenho uma dúvida. Então, bem, pelo menos nos colégios daqui da nossa região, a gente sempre tinha nas aulas de educação física aquele momento de alongamento, né?
Certo.
Só que sempre foram aqueles alongamentos clássicos. Eu vi você falando aí, até que você faz yoga, que também age como alongamento. Então, assim, hoje a gente pode também estar pensando assim, em fazer alguns exercícios, talvez, que vão estar fortalecendo a musculatura e também te alongando.
Sim, com certeza. E isso é a perfeição.
Porque a gente sempre fala assim, alongamento e tudo mais. Aí a galera sempre pensa assim, pelo menos o que vem na minha cabeça é aquilo que a gente vivenciava no colégio. Hoje a aula de educação física vão fazer alongamento. Aí o professor ficava botando você lá para se esticar aqui, ali, ali, aqui. Sim. E eu lembro que no outro nosso papo a gente conversou sobre as aulas de Pilates. Falei que minha esposa estava fazendo e ela melhorou muito. Então é possível a gente conciliar, tipo assim, um exercício, de repente, você fortalecer em algumas amplitudes, assim, que você estiver se exercitando ainda, mas também trabalhando alongamento.
Com certeza. Tanto o Pilates quanto o Yoga, né, eu super recomendo para quem tem interesse em fazer, porque ele vai trabalhar o que a gente chama, se eu for muito técnica, vocês me corrijam, mas as cadeias musculares, né? Ele não vai trabalhar um músculo só, que nem eu disse. Muitas vezes uma alteração, uma dor na região lombar, ela não vai vir de um músculo só. Ela vai vir de toda a região posterior do pé, embaixo do pé, a posterior de panturrilha, a região posterior de coxa, o bumbum. E no Pilates e no Yoga, a gente consegue trabalhar isso de uma forma bem legal, trabalhando essas cadeias, alongando essas cadeias musculares, no caso. Mas se tu for fazer uma sequência, que é o que eu faço, justamente já pensando nessas cadeias musculares, foge um pouquinho desse alongamento do colégio, né, que a gente vivenciava no colégio, e o resultado ele é melhor também, do que tu alongar regiões distintas sem um objetivo final, né? Eu até tenho uma sequência
que, é mais fácil.
Que eu posso compartilhar no Instagram, enfim, que eu recomendo para os meus pacientes ciclistas e é o que eu utilizo também quando eu trabalho a flexibilidade.
Interessante, hein, Osmar? A gente pode escolher isso com o pessoal.
Já fala qual é o seu Instagram aí, Tânia, para o pessoal já procurar lá. Ficar atento.
@ Físio Tânia Zanella, com Z e dois L's.
Perfeito. Show aí, então, galera. O pessoal já vai ficar. Não deixem de acessar.
Isso, qualquer coisa, manda uma mensagem.
Você tem mais alguma pergunta?
Não, só vou começar agora a seguir na risca aí as aulas de alongamento.
Isso aí!
E você, Guzmar?
Eu não ia poder deixar sem uma polêmica, né?
Ele ficou muito quieto, você percebeu, Tânia? Ele não falou o que ele ia fazer, não falou nada.
Não, eu estou refletindo aqui, pensando na minha agenda, que dia que eu vou encaixar, entendeu? Eu já vou agir.
Agora eu gostei, hein?
Tá certo. Muito bem.
Mas, Tânia, vamos lá. Como o Hernani gosta de dizer que eu sou polêmico, eu gosto de polêmica e tal, aí... Inclusive, ele tá querendo gravar um episódio comigo aí de um assunto que vai dar o que falar. Mas isso é papo para outro podcast. Eu queria saber o seguinte, a gente sabe que a cãibra, ela é multifatorial. A gente estava conversando disso em off antes de começar a gravação. Tem uma série de fatores ali, que vão desde de reposição de eletrólito até o condicionamento da pessoa. Mas a gente consegue, com alongamento, prevenir cãibra ou tratar uma cãibra que possa estar sendo muito recorrente? Existe cãibra que é oriunda justamente disso, de um encurtamento ou de uma deficiência que a pessoa tenha que pode ser tratada com fisioterapia?
Se a pessoa tiver um encurtamento bem significativo, como, por exemplo, posterior de coxa, sim, pode ser um dos fatores que vai influenciar. Mas o encurtamento muscular, a falta de flexibilidade em relação à cãibra, ela vai atuar de uma forma mais indireta, no sentido de que se você tem um encurtamento muscular, muitas vezes a força daquele teu músculo também vai estar prejudicada. Então você pode fazer, compensar durante uma pedalada mais intensa e aí o reflexo pode ser a cãibra. Então indiretamente sim, porque normalmente quando você tem um encurtamento muscular, a tua capacidade de força muscular, ela também pode ser afetada.
Interessante. Então tá tudo bem relacionado.
Tá, tudo.
Porque um dia ainda vou escrever um livro sobre cãibra, porque tem coisa pra falar sobre cãibra.
Tem. E é polêmico.
Eu sei que é polêmico, realmente. Porque você conversa com um nutricionista, já passou aqui a Julia Engel, e a gente gravou um episódio, a gente perguntou isso a ela, ela respondeu isso. Com você... Sim. Se eu chamar um treinador de ciclismo, o cara vai responder na mesma linha. Não há um consenso, não tem uma explicação muito óbvia ou muito precisa para dizer porque tem, ou como curar, ou como prevenir, entendeu? É uma série de fatores. Então, assim, realmente é polêmico.
Na verdade, eu ela encerrei serve para estimular, cara. Eu acredito que a câmera... ela só existe para estimular, porque todo mundo que tem acha que precisa treinar mais. Você é prova disso. Ué, o cara tem câmbio, ele já sai da corrida e pensa assim, eu preciso treinar mais, eu tô muito ruim. É a única coisa que passa na... O cara não pensa que é eletrólito, o cara não pensa que é alongamento, ele não pensa nada. Primeira coisa que vem na cabeça, devia ter treinado mais. Só isso, basicamente.
Tá certo. Mas bem, Tânia, por aí. Alguma consideração final?
Não, acredito que não. Não. Se surgirem dúvidas também, o pessoal pode vir falar conosco, né?
Isso aí.
Com certeza.
O pessoal já pode ficar sabendo que a Tânia vai voltar mais vezes aqui. Hernani já pediu a carteira de trabalho dela para assinar, para fazer um contrato com ela. Então vamos ter vários e vários episódios aí com a Tânia. Valeu, pessoal. E para mim, mais uma vez, uma satisfação estar gravando com vocês dois.
Satisfação minha também, agradeço. Foi show.
Muito bom mesmo, galera. Espero que vocês estejam gostando aí do Fisiopapo. E pra gente, pra mim e pro Gusmar, eu acredito que tá sendo de grande valor. E acredito que pra vocês aí também vai ser.
Tipo, tá sendo um puxão de orelha, mas assim, tá um grande valor.
A gente valoriza tudo, rapaz.
Então tá bom. Pessoal, encerramos por aqui. Um grande abraço. Até o próximo episódio.
Até mais, galera. Um abração.
Até mais. Abração.